Fala galera! Está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre inovação, tecnologia e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios.
Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e as tecnologias emergentes, trazendo tendências, os riscos para os negócios, com um convidado mais do que especial. Roda a vinheta!
Fala galera, sou o Samir Karan e hoje estou aqui com meu grande amigo e sócio André Paganucci para mais um Performa que Pode na CBN Campinas, e esse bate-papo é um oferecimento da HP Enterprise.
Isso mesmo, Samir. Hoje nós estamos recebendo aqui o Uderson Firmino, diretor de TI da PagMenos. Seja muito bem-vindo ao Performa que Pode na CBN.
Tem nem roupa para estar aqui hoje, pô. Entre duas sumidades aqui da tecnologia.
Obrigado.
Literalmente, né? Uderson, André Paganucci também. Hoje nos prestigiando, valeu. Nosso CTO. Você sabe o que quer dizer CTO, né, Uderson?
É, sim.
É o Chief Traveling Officer, no caso do André. Veio diretamente aqui da Europa, né, para fazer o co-host aqui comigo. Obrigado, Andrezão. Prazer
valeu,
ter você
prazer ter aqui.
Com a gente. E mais que especial, prazer, Uderson. Obrigado por topar vir bater esse papo aqui no Performa que Pode. Vamos falar sobre tecnologia, né? Vamos falar sobre inteligência artificial, várias tecnologias, várias novidades, né, que a gente
está
acompanhando aqui. Primeiramente, obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente.
Obrigado, eu que agradeço aí. Vamos em frente aí. Esperamos que essa troca seja muito rica aí, né, de falar sobre tantas coisas boas, tantas coisas inovadoras que estão surgindo aí ao longo dessa nova geração.
Boa, legal. Temos muita coisa legal para falar aqui, Uderson. Bom, primeiramente, queria abrir falando sobre o evento que a gente estava junto, né? A gente, mês passado, acompanhamos o evento do Gartner, né? Para mim, um dos melhores eventos de tecnologia para executivos. Reuniu mais de 1.200 executivos de tecnologia aqui em São Paulo. Centenas de empresas e palestras e muito conteúdo, trazendo, inclusive, tendências dos analistas do Gartner, né? Dos Estados Unidos, da Europa. Então, o que o mundo, né, está falando sobre tecnologia no geral, e esse ano não podia ser diferente. O tema principal lá foi inteligência artificial, né? Foi o tema do evento, 3 dias de muito conteúdo, a gente estava junto, né? Tive o privilégio de estar lá ao seu lado. Queria que você primeiramente fizesse um resumo de o que mais te chamou a atenção assim, no evento, Uderson, o que para você mais pegou, faz um resumo primeiramente para o pessoal, o que mais chamou a sua atenção nessa 3 dias de evento do Gartner.
Perfeito. Obrigado, Samir. Obrigado pelo convite aí. É uma honra estar com vocês e uma honra falar sobre este assunto, né? Que é um assunto tão importante para as nossas gerações e para as gerações futuras. Uhum. O evento ele abordou muito sobre... Primeiro, é um evento que ele é muito focado em tendências, né? Não só tendências de tecnologias, mas também tendências de comportamentos no mundo corporativo. O evento ele abordou muito ali o tema, né, sobre inteligência artificial como pilar principal. Mas eu tenho orgulho, né, de saber que dentro do evento o lado humano não deixou de ser falado. Bom. Porque nós entendemos, né, que no final a inteligência artificial ela é um complemento da inteligência biológica. Então o evento a todo momento, por mais que sempre estava ali, né, falando sobre qual o impacto da inteligência artificial no mundo corporativo, no mundo das pessoas, né, ou seja, na vida cotidiana das pessoas, o lado humano não deixou de falar. Qual é o impacto sobre a geração de emprego, sobre os empregos, sobre o impacto no dia a dia ali dentro de um profissional, dentro das suas atividades. Então, o que mais me chamou a atenção dentro deste evento foi, primeiro, todo mundo está olhando para isso. Existe um vale ainda de conhecimento. Muitas pessoas ainda buscam o conhecimento, tentar entender o que é EA, o que ela vai, na inteligência artificial, vai impactar no dia a dia. Então, eu diria que ainda existem poucas respostas e muitas perguntas. Então, acho que é um pouco disso que eu acredito que o evento nos trouxe para refletir. Qual é o impacto disso dentro da nossa geração?
Interessantíssimo. Indo nessa parte de pessoas, né, também de prontidão humana e prontidão tecnológica, né, me chamou bastante atenção. A keynote de abertura, ou seja, a convidada de abertura ali, né, que falou, trouxe um negócio interessante. Ela falou assim, tem os dois lados, né? A IA, a tecnologia está evoluindo, e as pessoas também estão evoluindo. E na visão dela, a tecnologia evolui mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. Né? Me chamou muita atenção o ponto que ela trouxe de que, assim, se parassem toda a pesquisa dia hoje, a gente ainda teria tecnologia para colocar em prática por muito tempo. Né? A gente teria ainda muitas coisas para fazer com a IA que já existe, né? Com a tecnologia que já existe. Né? Não é que assim, a gente tem que esperar ainda os pesquisadores fazerem, ou seja, a tecnologia está evoluindo mais rápido do que as pessoas estão dando conta de colocar isso em prática. Você concorda com esse ponto?
Concordo perfeitamente. Isso é muito simples de explicar, Samir. Primeiramente, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e lembrar assim, a IA ela não surgiu hoje e não surgiu nesse último ano e não surgiu com o ChatGPT.
Perfeito.
A IA ela surgiu lá numa década onde existia uma pesquisa sobre ainda lá na Segunda Guerra Mundial, com Alan Turing.
Perfeito.
Dali para cá, muitas pessoas vêm pesquisando. Qual era o grande problema? Né, não existia, embora existia a lei de Moore, falando que a gente ia sempre dobrar o tamanho, né, das tecnologias, a gente não tinha ainda poder computacional para que a computação, né, chegasse a todo
tava
mundo.
Estava só no papel.
Hoje, né, todo mundo tem um computador na sua palma da mão. Exato. Então todo mundo consegue simplesmente abrir lá um aplicativo ChatGPT, editar alguma coisa e fazer o processamento. Só que isso ali é apenas uma ponta do iceberg. É. Por trás de tudo isso daí, existe um comboio, um conjunto, né, de tecnologias que estão ali nos guardrails, né, como guardiões, entendendo uma visão de futuro. Então entendemos o seguinte, por mais como você disse, que a tecnologia hoje parasse, né, fôssemos lá e desligasse a IA, que é impossível desligar,
claro, não,
é como é impossível desligar a internet, né, ninguém desliga a internet, nós entendemos o seguinte, que mesmo que alguém tentasse desligar, já é um sistema tão vivo, né, que está impregnado em diversos cenários que é impossível de fazer o desligamento. Perfeito. Então eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que o que nós chegamos até aqui é um caminho sem volta e nós temos ainda uma grande oportunidade ainda de evoluir ainda mais. Não Boa. Só como tecnologia, mas evoluirmos também como seres humanos.
Como ser humano, vamos falar disso. Andrezão, um dos dados, né, que o Gartner trouxe também foi de que só 11% das organizações hoje estão prontas do ponto de vista humano e do ponto de vista tecnológico para extrair o melhor que a IA pode entregar, né? O que tem de melhor hoje me chamou muito a atenção. Você como consultor aí, líder de empresa de tecnologia, você concorda? Realmente é o que você tem visto hoje no mercado?
Eu acho que sim, acho que ainda é cedo, né? A gente começou há pouco tempo com inteligência artificial, pelo menos a popularização da inteligência artificial, como o Anderson bem colocou, é algo antigo, algo que já existe, que já vem sendo pesquisado há muito tempo. Mesmo esses modelos de LLM, esses modelos como o ChatGPT, enfim, inteligência artificial generativas, eles já, apesar de serem novos, né, já é uma pesquisa de algum tempo, mas isso popularizou há muito pouco tempo. Então as empresas começaram a pôr a mão nisso agora, começaram a fazer os primeiros testes, os primeiros usos reais da tecnologia, e não precisa ir longe. Se a gente volta algumas décadas atrás, a gente viu também quando a internet nasceu, poucas empresas conseguiam tirar dinheiro dali. Quer dizer, no começo foi todo mundo começou a usar, todo mundo tinha ali a sua página, todas as empresas queriam estar na internet, mas se a gente olhar quando que as empresas começaram a ganhar dinheiro com a internet, a gente vai perceber que isso é muito mais recente do que a própria internet. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo agora com a inteligência artificial, quer dizer, chegou, popularizou, mas a gente ainda está aprendendo como que a gente vai usar isso para gerar movimento de grana mesmo, como que a gente vai ganhar dinheiro com essa tecnologia. E como você mesmo falou, quer dizer, mesmo a tecnologia está evoluindo muito rápido, as pessoas ainda estão aprendendo como utilizar. E as pessoas demoram mais para aprender hoje do que o tempo que a gente cria novos modelos e a tecnologia evolui. Ela está evoluindo mais rápido do que as pessoas conseguem aprender. É. Então, por isso que ainda poucas empresas, né, como você disse, 11% só das empresas, de acordo com a tendência que a gente viu lá no Gartner, somente 11% das empresas estão conseguindo ver resultado financeiro do uso da IA. Mas eu acho que é natural para uma tecnologia nova, para uma tecnologia emergente, né, como a gente gosta de dizer. Então, acho que é algo natural e que a gente vai aprender. Eu tenho certeza que esse número vai crescer, assim como aconteceu com a internet, assim como aconteceu com todas as tecnologias que foram Legal. Criadas aí.
Queria pegar esse lado humano, Anderson, que você falou bastante, acho que para a gente explorar um pouco mais, né? Também, Perfeito. Em uma das palestras, dos conteúdos do evento, eles trouxeram, um analista trouxe um dado de que a gente ouve muito falar de que a IA vai roubar o emprego das pessoas. Tem grandes empresas que saem na mídia, né, fazendo grandes desligamentos, né, volumes grandes, principalmente big techs, né, fazendo esse movimento. É, porém, um dado interessante que ela me chamou a atenção, que ela trouxe que desse ano, né, de 2025, somente 1% do volume de desligamentos veio por conta de produtividade trazido pela IA.
Uhum.
Ou seja, parece que é mais barulho, né, do que realmente está acontecendo, do ponto de vista de pessoas perdendo o emprego por uma IA. Né? Ou seja, de todo o volume de desligamentos, o dado que eles trouxeram no evento foi que 1% veio por conta realmente, olha, esse trabalho a IA tornou mais produtivo e a gente não precisa mais, né, de uma vaga. 99% das demissões foram outros motivos, né, motivo de performance, ou motivos de redução de custos, enfim, que vão acontecer sempre e acontecem sempre. O que, que você acha disso e qual a sua visão nesse sentido do que eles trouxeram de que a IA está também gerando novos empregos e não só reduzindo tarefas?
Perfeito, Samir. Acho que dá para responder de algumas formas, né? E eu começaria bem simples, primeiro perguntando: cadê os artesões quando se criou máquinas? Eles mudaram de empregos. Eles não perderam o emprego. Perderam aquele emprego, mas criou-se outros empregos. Então, quando a gente olha aí, né, em todas as revoluções industriais que nós tivemos, sempre houve uma perda de um emprego. Na verdade, não foi uma perda de empregos. Uma tarefa, profissão, né? Uma tarefa deixou de existir para uma outra ser criada.
Boa.
Né? Nós estamos aqui num podcast. Né? Talvez era só, no passado era um modelo de rádio. Cadê os locutores, né? As pessoas que estavam lá? Eles mudaram. Ainda continuam tendo, mas mudou, se criou novas profissões.
Totalmente.
Então, a resposta que eu daria é isso. Então, acho que é só olhar um pouco para o reflexo, né, da nossa história que nós vamos verificar que é um modelo totalmente diferente. No final, uma tecnologia ela cria novas possibilidades, novos caminhos. E eu acredito que a IA vai criar novos caminhos, como vocês falaram aí da internet. Vocês fizeram uma pergunta, quando lá as empresas criavam páginas, quem criava essas páginas? Quem administrava essas páginas? Quem procurava fazer o marketing, que não existia como a gente, né? O marketing digital,
nem existia.
Digital. Então foi se criando novos caminhos.
Acabou, entregador de páginas amarelas.
Perfeito.
Isso aí,
que eu fui
isso. Não tem mais, sério?
Entregador de panfleto.
Pô, você já fez tudo, hein,
mano? Já lá na loja, já entreguei de tudo que você imaginar. Mas ainda assim, ó.
Tá empregado hoje,
mas bem empregado. Graças a Deus que a gente estudou.
Exatamente.
Né? Esses são os caminhos. Então se cria novos caminhos. Então eu acredito muito nisso, que sempre uma tecnologia ela abre novos caminhos. Ela faz alguns caminhos se perderem, mas elas criam novos caminhos. Quando a gente olha para a produtividade nesses números, né, de pessoas perderem o emprego por tudo, é bem simples essa conta também. Primeiro, empresas buscam produtividade. O que é produtividade? Fazer mais com menos. Isso toda empresa quer fazer isso. Não é um objetivo pela IA ou pela empresa de tecnologia. Todas as empresas querem isso. Uma boa parte disso também é parte do ser humano. O ser humano está lá no meio da produção que poderia produzir mais e muitas das vezes não produz. Então também a consequência da saída dessa pessoa, vide o caso lá do Itaú recentemente, né, que teve lá um processo de desligamento, porque as pessoas não estavam fazendo o seu trabalho pela qual foram contratadas. Então não foi a IA que tirou essas pessoas, foi as pessoas que deixaram espaços...
A performance.
Né, deixaram espaço ali para poder...
Legal. Vamos fazer uma pausa rápida, pessoal, e voltamos já, logo depois dos intervalos. Segura aí.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta aqui na CBN Campinas, recebendo o Uderson Firmino aqui, diretor de TI da PagMenos. E a gente estava discutindo há pouco a respeito desse número, né, que foi trazido aí no evento do Gartner, que somente 1% dos empregos que foram perdidos recentemente foram por conta de ganho de produtividade com IA. E eu quero trazer um ponto que é um pouco polêmico, mas é um ponto de vista meu e eu acho legal compartilhar. Não sei se vocês notaram, mas todos os grandes números de demissões que foram colocados na mídia, que foram causados por IA, foram levados para a mídia por empresas que vendem IA.
Sim. Interessante.
Então,
interessante.
Assim, será que eles não estão só fazendo esse barulho para vender isso para os clientes deles?
Aumentar o marketing da própria ferramenta.
Então,
né,
assim, se você olha, a maioria dos grandes números que saíram na mídia, olha, foram cortados X mil postos por ganho de produtividade com IA. Quase todos eles são de empresas que estão tentando vender IA para alguém. Que vendem motor de IA, que vendem ferramenta de IA, enfim.
É interessante, a gente fala muito dessa curva, né, de maturidade, do ciclo de maturidade de uma tecnologia, se é hype ou se é algo, e a gente vê isso, né? Hoje ainda a IA está num ponto onde o marketing é maior do que o resultado. Tem resultado? Tem. Mas hoje ainda o marketing supera o resultado. Tá começando a virar, eu acho que está começando a virar essa conta, onde o resultado vai ser de fato, aquilo que é vendido é de fato aquilo que é realmente executado, né? Você Perfeito. Concorda? Faz sentido também?
Faz total sentido. E eu acho que é bem simples, é uma boa visão, o André, sobre isso. Eu acho que é só olhar um pouco, né? Hoje, quantas pessoas vão lá e fazem assinatura do ChatGPT só para testar? Cara, a quantidade de pessoas fazendo assinatura é o que vai fazer aquela empresa ser o que ela é, né? De forma bilionária lá, sem talvez ter gerado um grande produto, né? Exponencial.
Total, total. Ô, Anderson, eu queria falar um pouco aqui de previsões, projeções. Olha só, uma frase me chamou bastante atenção também, né, do evento, de que até 2027 cerca de 50% das decisões de negócio vão ser auxiliadas por inteligência artificial. Pô, pensa assim, as empresas, toda decisão, olha o volume de decisões hoje que são tomadas, né, e são decisões baseadas em dados, né, a gente fala muito disso. O que o Gartner previu é de que em dois anos, né, até 2027, metade dessas decisões, ou a IA que vai estar tomando, ou são pessoas que usam IA que vão estar tomando essa decisão. O que isso representa, né, no seu dia a dia? Como você enxerga isso como diretor de tecnologia de uma grande empresa brasileira hoje?
Bom, primeiro, eu acho que assim, ô Samir, o conceito de empresas guiadas a dados já existe há bastante tempo. Né? A IA nada mais é do que uma disciplina, né, que vai contemplar todo esse contexto. Então, quando a gente olha as empresas, né, grandes empresas, grandes varejos, grandes indústrias, elas já tomam decisões baseadas em dados e baseadas em modelos e algoritmos, estatísticos ou não, há muito tempo. Tá? O cara faz trabalhava numa indústria. Né? A indústria, para produzir, ela precisava de uma projeção lá, de um planejamento. Para ela tomar a decisão, não era só dados. Tinha um algoritmo de planejamento que dava uma ideia de planejamento. Então, as empresas já faziam isso. Só que era um modelo mais supervisionado. Agora nós estamos indo para um modelo não supervisionado, que é o que a generativa IA é. Então, o que eu acredito? Que vai começar cada vez mais a gente ter um agente, né? Ou seja, uma inteligência ali que fica capturando informações e dando resposta. E vou dar um exemplo só para materializar isso. Eu tive que acessar dias atrás um processo lá no... Um processo, né? Eu não sou advogado, então não conheço a literatura. Eu acessei o site Jus Brasil. E lá no site Jus Brasil tinha uma inteligência artificial que traduziu a linguagem juridiquês para uma linguagem que era mais fácil para eu entender. Isso já era. Então, ou seja, eu, sendo um leigo naquele assunto, consegui tomar uma decisão porque teve um assistente me apoiando na leitura de um conteúdo que era muito mais complexo. Então, isso já está acontecendo no dia a dia. Dias atrás também eu fui fazer uma viagem para Recife, né, de Fortaleza para Recife, e eu não acessei um aplicativo. Eu simplesmente conversei com a Sofia, que é uma assistente de inteligência artificial lá do Decolar. Sim. Conversando, eu fiz todo o roteiro da minha viagem, comprei as minhas passagens, fiz o pagamento e não acessei nenhum aplicativo. Então isso já está acontecendo no dia a dia, de vida real. Então eu acredito que cada vez mais nós vamos ter tecnologias embutidas, embarcadas nas tomadas de decisões, seja no mundo corporativo ou seja no dia a dia. E eu te dei dois exemplos, que é o dia cotidiano.
Dia a dia das pessoas.
Não é corporativo. Né?
Poxa, que legal, cara. E para mim isso mostra que a IA também é uma ferramenta de inclusão.
Sim.
Né? Olha só, cara, eu não entendo praticamente nada desses juridiquês, né, que a galera fala ali, coloca, já mando pro meu advogado, aliás, obrigado, né, doutor Henrique aqui, né, advogado. Olha só, você permitiu, né, que um leigo possa entender. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois, voltando a esse ponto dos humanos. Legal, a IA está avançando muito rápido, as tecnologias estão avançando muito rápido, elas estão substituindo tarefas, eu acredito que uma IA vem para substituir uma tarefa, igual a gente estava falando aqui. Agora, ela também não empodera pessoas para aprenderem novas profissões mais rápido do que elas poderiam aprender antes? O que vocês acham?
Cara, eu acho que não só aprender, né? Lógico, a tecnologia da inteligência artificial facilita com que a gente aprenda, mas às vezes eu nem preciso aprender. Ela, como o Anderson trouxe o caso, quer dizer, mais do que... Ele não aprendeu um juridiquês.
Sim.
A ferramenta traduziu para um idioma que ele entendia.
Que ele entendia.
E a mesma coisa acontece com idiomas, mesmo com línguas. Eu posso pegar um documento hoje que está num idioma que eu nunca vi E a inteligência artificial vai traduzir, vai colocar isso em português, em inglês, no idioma que
você
vai
ler naturalmente, sem nem saber
sem o que estava do outro lado. Qual era o idioma original, qual era o conteúdo. Pode tirar alguns jargões técnicos, pode traduzir um documento 100% técnico em algo que eu consiga entender, simplificar termos técnicos. E mais do que isso, né, me ajuda a ampliar a minha capacidade. Então, assim, mais do que eu conseguir só receber material que antes eu não tinha condições de absorver e conseguir absorver isso com uma certa facilidade, ela me permite criar materiais que até então eu não era capaz de criar. Eu sou capaz hoje de fazer um contrato, quer dizer, lógico, um advogado vai fazer isso com
muito melhor,
muito melhor você. Mas se eu precisar hoje fazer um contrato e eu não tiver acesso a um advogado, eu consigo fazer isso de forma relativamente, assim, muito melhor do que eu faria há 2 anos atrás. Então, assim, eu virei advogado? Não, mas isso me deu uma capacidade a mais. Então, eu também não aprendi juridiquês, mas eu tenho uma ferramenta que expandiu a minha capacidade.
Boa.
E quantas pessoas, né, antes de chegar no médico para consultar seus exames, já fizeram isso usando uma consulta no ChatGPT ou no Gemini?
Gravamos o episódio aqui, há uns 3 episódios atrás, com o Dr. Marcelo, médico, falando exatamente sobre isso. Impressionante. Como a IA em vários setores, inclusive ele falou muito sobre a medicina, né? Quem não...
O próprio médico vai se beneficiar.
E aí o que ele falou é isso, médico. Como médico, cara, não é o recomendado, apesar de muitas pessoas fazerem, mas o sim recomendado é que os médicos usem. Ou seja, o profissional, ele se tornando um profissional melhor, que é um profissional que pode acessar um conhecimento. Cara, nosso cérebro é limitado, né? Realmente a nossa capacidade, o que a gente lembra, a nossa memória, tem, né, um limite ali de, por mais que você estude, decore. Então, cara, como é que você expande o seu conhecimento? Como é que você vai rapidamente, com um clique, usar todo aquele conhecimento humano, né, importante, a empatia, né, com as pessoas, com a compaixão de entender, por exemplo, um paciente que está ali do outro lado, mas, ao mesmo tempo, ter acesso a um repertório praticamente infinito, né, de todos os outros casos parecidos com aquele, que não precisa depender da memória humana. Agora, é muito melhor um profissional usando essa ferramenta como um assistente do que um ser humano leigo usando, né? Bem esse ponto. Você usou para fazer um contrato, mas um advogado vai usar para fazer um contrato muito melhor.
Perfeito.
Né? Me marcou também um ponto interessante, né? Falando disso que você falou de idiomas, também no evento, um dos futuristas ali, né? Trouxe 3 ondas de choque. Eu achei muito legal. Para todo mundo refletir. Mais uma reflexão sobre a IA. O que é aquilo que você nunca mais vai não saber? É a primeira onda de choque. Por exemplo, você falou, cara, eu não sei japonês. Eu nunca mais vou não saber japonês. Né? O que é aquilo que você nunca mais vai precisar pagar para? Coisas que a gente está acostumado a pagar, mas que talvez com inteligência artificial você não vai mais precisar pagar.
Porque você ganhou aquela capacidade. Porque quantas vezes as pessoas ganham uma capacidade nova?
Exato. E por último, o que é aquilo que você nunca mais vai ter que fazer de novo? Né? Então ele trouxe essas 3 ondas para cada um refletir, né? E tem coisas, consegue pensar em algo que você nunca mais vai precisar fazer que a gente fazia no passado? Por exemplo, o André deu um exemplo, cara, eu tinha que ficar traduzindo um documento, indo lá. Então o que que a IA vai tornar o ser humano um hiper profissional, um hiper ser humano?
Assim, ó, Samir, eu gosto muito do que a Microsoft trouxe, né? A Microsoft criou lá o seu assistente, né? Eu nem gosto de chamar assistente, porque assistente parece que é alguém que tá ali do lado, mais dando assistência. E a IA não é uma assistente. Uhum. Ela nada mais é do que seu apoiador. Ela é um analista do teu lado. Por isso que a Microsoft chama de copiloto.
Copiloto.
É o copilot, né? Um copiloto. Tá do teu lado te ajudando a dirigir nos momentos que você não está conseguindo fazer algo, tem alguém para te ajudar. Então ele é um copiloto te apoiando. Quando a gente olha para todo esse contexto, né, o que, que eu não faria mais? Eu não sou um cara de marketing. Não gosto de editar imagem. Uhum. Mas todo momento a gente precisa criar logo, falar de imagens, né? Recentemente nós criamos uma camisa.
Exato.
Ninguém conseguia lá criar um modelo vetorizado. Eu fui lá, escrevi na IA, me ajuda a criar uma camisa. E a camisa está sendo...
Top.
Está sendo vai ser criada uma camisa física. E talvez eu não vou aprender muito mais CorelDRAW. Desculpe, né, quem gosta de Photoshop, mas...
Nunca mais vai precisar disso. E nunca mais vai ter que contratar, por exemplo, alguém, uma agência só para fazer isso. Não, por exemplo, você vai contratar
coisas pequenas,
uma
agência... Nesse caso,
fazer,
né?
fazer um negócio, cara, tá ali.
Pro... Este é um exemplo. Nós usamos aí, inclusive eu e vocês estávamos lá discutindo, né?
Boa.
E criamos aí uma camisa com logo, com toda uma marca, com uma, todo um descritivo. E é uma forma que eu não. Uma nova capacidade que eu não precisei aprender. Usei ali um modelo que me ajudasse a criar algo que até então eu precisava estudar muito para criar.
Legal. Tem um ponto interessante também, Anderson, que eu vi lá, cara, que olha só que interessante. A gente fala muito sobre profissionais, né? As empresas ali usando IA. A IA é empoderando os profissionais, né? Do lado corporativo. E um dos pontos foi que poucas pessoas estão olhando para isso, mas a gente vai ter clientes de IA. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Por exemplo, você acabou de falar ali, por exemplo, de um exemplo, eu fui lá comprar uma passagem.
Uhum.
Você, como cliente, ser humano, né? O Anderson foi lá e pesquisou, interagiu com a IA para comprar passagem. Beleza, então a gente olha muito a IA do lado do vendedor, vamos chamar assim, né? Do lado das empresas, né? Uhum, então, você vai comprar uma passagem, tem uma IA te atendendo. Você vai no banco, tem uma IA te atendendo. Você vai em qualquer serviço, tem uma IA te atendendo. E aí eles trouxeram uma reflexão. Logo mais, é uma previsão também, nós vamos ter um volume muito grande de clientes IA. Ou seja, na verdade, quem vai estar comprando uma passagem no site daquela empresa vai ser uma outra IA. Então é uma IA comandada por alguém. Então você vai simplesmente falar com um assistente de IA e falar assim, cara, vai lá nesse site e compra uma passagem para mim. E que não é o proprietário, entendeu? E eles vão ter que estar preparados para atender clientes IA. Você já parou para pensar nisso? Você como... consumidor, ou como fornecedor, perdão, né, empresa, atender clientes que não são clientes, que são robôs?
Isso já acontecia, né, com os famosos RPAs, robôs,
isso.
Só que não eram inteligentes, né, eram padronizados, isso já acontecia.
Uhum.
Como corporação, eu precisava me preparar para este alto volume de alguém me acionando,
isso.
Né, vide, né, como a própria Receita sempre se blinda, né,
isso.
Aqueles anti-robôs lá para não ter problema.
Exato.
Isso já acontecia, né?
Os captchas, né?
As figurinhas lá.
Prove que você é um humano,
exatamente,
né?
Isso já acontecia porque tinha um robô ali por trás.
Tinha um robô tentando
roubar ou fazer alguma informação ou simular alguma coisa, então isso já existia, uhum. Então isso não é novidade. Agora, o que aconteceu, eu adicionei nesses robôs inteligência, ou seja, agora o robô ele tem um comportamento, o que, que a galera faz, vou dar um exemplo, né? Tem um Humanos, que é uma das aplicações lá do DeepSeek, né? Da própria DeepSeek, não, da China, é criado na China, você consegue lá e criar um agente, então eu consigo lá e determinar, faça tais tarefas, e você consegue inclusive ver ele operando essas tarefas numa tela ali de um computador.
Exato.
Ele te mostra, então isso já está acontecendo, isso é vida real, isso. Né? Com um volume bem baixo, né? Nós falamos ali de 1%, mas talvez o percentual é muito mais baixo, que isso não tem, não está acessível a todas as pessoas, mas já tem. Uma coisa muito simples que as pessoas já fazem hoje, as pessoas vão lá no ChatGPT e falam, quero criar uma tarefa, me mande um e-mail todos os dias sobre a cotação do dólar.
Isso
é um assistente já que fica ali varrendo as cotações. Então, esse tipo de situações e de inteligência já estão no nosso dia a dia. E cada vez mais a gente vai ver isso de forma pragmática.
Interessante. Sim. E aí, do lado dos sistemas, André, como é que a gente se prepara para isso?
Eu acho que a gente já viu algumas demonstrações de conversações entre IAs.
Entre IAs conversando,
Porque quando a gente está interagindo com o ser humano... tem todo um trabalho da melhor linguagem,
interface,
da imagem. Quer dizer, eu tenho que trafegar uma série de informações legíveis e que talvez quando eu tiver... A pessoa que está comprando é uma IA, né? Eu tenho um agente ali de IA fazendo a compra. E quem está vendendo também é uma IA. A gente acredita que nós vamos passar a ter um protocolo próprio que aonde essas duas IAs vão se conversar, provavelmente numa língua entre elas, só existe entre
que
elas,
entende.
Que é muito mais performática. Então, as operações tendem a acontecer de forma muito mais rápida, de forma muito mais barata, né? Então, isso vai baratear custo de infraestrutura, isso vai diminuir tempo das operações, isso vai diminuir erros, né? Então, quando a gente está conversando ali com voz e, enfim, a gente está se comunicando com o ser humano, existe às vezes falhas de interpretação ou eu esqueci de passar uma informação. Quando eu tiver duas IAs conversando, isso não vai acontecer. Então eu diminuo o erro, eu diminuo o custo, eu aumento performance, eu aumento velocidade. Então eu acredito também que vai ter sim uma mudança da parte do ponto de vista técnico.
Anderson, vamos falar um pouco de aplicação prática de inteligência artificial. Você é um diretor de tecnologia das farmácias Pague Menos, né? Um grande parceiro nosso aqui. Como que vocês estão aplicando inteligência artificial na prática? Tá? Me fala assim, tem cases que tocam o consumidor final? Tem algum caso prático que seja legal contribuir, compartilhar aí com a galera?
Perfeito. Bom, primeiramente, rapidinho, falando sobre Pague Menos. Pague Menos é uma rede de farmácias. Nós estamos nos 27 estados brasileiros, em 500 municípios, mais de 1.700 lojas, uma operação super nervosa.
Uau. Gigante.
Uma empresa nordestina que invadiu o Brasil com uma alegria e com um amor muito grande.
Muito
então
grande,
é um orgulho estar aqui, né, vestindo esta camisa com este logo da Pague Menos, falando sobre uma empresa que realmente o que a gente fala é o que nós somos. Então,
legal.
Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui
com a
mensagem.
É a única, né, que você me falou,
a única
nos 27
estados,
né? Inclusive onde ninguém chega.
Sim.
Exato.
Isso é porque nós estamos no Distrito Federal, estamos lá juntamente com todos os políticos.
Boa.
Bom, falando brevemente, né, sobre o que nós estamos fazendo dentro da Pague Menos, nós primeiramente assim, nós somos uma empresa com o pé no chão.
Uhum.
Embora o varejo vive, né, numa loucura, numa constância, sempre tudo muito rápido, a gente entende que também nós precisamos sempre ter cuidado. Por quê? Porque existem investimentos. Cada centavo para nós conta. Então, investir em tecnologias que a gente não sabe exatamente os custos, que são os custos ocultos, né, que a gente fala, o próprio evento falou muito sobre
Exato.
Isso. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a gente está com alguns projetos. Então, hoje nós temos basicamente dois grandes cenários. A gente tem um projeto que nós temos um programa que nós estamos pilotando algumas IAs dentro de alguns processos reais, com muitas produtividades. Já vou falar sobre isso. E o segundo programa, que é o programa de letramento. Nós criamos um programa que nós vamos letrar os 26 mil colaboradores da companhia, começando
Uau.
Ali pelos nossos executivos, chegando na liderança e até chegar em todas as pessoas de todas as lojas, porque nós entendemos que esse é um tema que ele é do dia a dia, ele não é da empresa, ele é um tema que nós precisamos, e nós como parte institucional, né, e uma empresa privada, nosso dever também é ajudar a comunidade, né, o Instituto Brasileiro, aí, todo mundo ter esse tipo de educação. Então esse é o segundo ponto. Voltando lá para o primeiro cenário, né, dos casos de uso que nós estamos fazendo, então a gente tem vários casos de uso, hoje mais ou menos reais em produção, 10 casos de uso.
Legal.
Vou falar de três casos de uso bem interessantes. Primeiro caso de uso, nós temos um caso de uso que a gente roda lá um assistente para verificar apontamento de horas extras. Por quê? Como é uma empresa dinâmica, né, muda-se pessoa em cargo horário, tudo, tem uma dinâmica muito grande para o time do RH fazer isso. Então nós aplicamos uma inteligência que faz uma análise e consegue fazer todo um processo ali de análise, né, sobre os apontamentos, e evita-se um custo gigante, né, de pagamentos indevidos dentro de horas extras.
Que era muito manual.
Totalmente,
né,
manual, e nós fazíamos cerca de 20%
Nossa.
De tudo que era possível.
Entendi.
Nós temos um segundo assistente que é um chatbot. Então hoje as pessoas podem ir no nosso WhatsApp, conversar com ele, pedir uma recomendação. Exemplo, estou indo para a praia, o que você me sugere? Ele vai te dar uma sugestão de produtos. Então é só testar o nosso WhatsApp que vocês vão conseguir ver
Legal.
Isso na prática.
Boa.
Que é um assistente lá fazendo todo o processo de venda.
Compra tudo.
Compra,
né?
Venda, tudo. Por imagem, por áudio e por até mesmo por texto. Né? Então ele consegue interpretar e fazer isso, está disponível no nosso WhatsApp.
Boa.
E temos um terceiro caso de uso, que é um caso de uso já mais corporativo, que é um caso de trade. Trade basicamente é uma parte que nós vendemos parte dos nossos espaços, das nossas lojas.
É a gôndola ali,
é a gôndola,
né?
Gôndola é
a...
um tipo,
tá.
Então, mas temos outros.
Sim,
então, quando
perfeito.
Nós vendemos esses espaços, né, a empresa que compra, ela quer uma auditoria para verificar se nós estamos colocando os produtos
perfeito.
Naquela posição. Esse processo de auditar, eu preciso tirar fotos em todas Sim. as lojas, e era um processo totalmente manual para fazer a verificação se essas fotos eram corretas, data
uhum.
correta, lugar correto, pessoa correta. Então, nós automatizamos. Então, nós temos hoje uma IA, que essa IA ela tem capacidade de fazer a verificação daquela foto e fazer uma comprovação.
Comparar com o que deveria estar organizado
Exatamente.
Desse jeito.
Exatamente.
Está certo
Exatamente.
Ou não. Está o produto errado, está faltando, está na prateleira errada.
Exatamente. O que nós ganhamos com isso? Ganhamos, primeiro, uma curacidade maior.
Que legal.
Ou seja, as pessoas que compram agora tem uma garantia muito maior, porque a gente tem uma comprovação.
Uma comprovação.
O feedback ali é instantâneo, então a pessoa da loja tira a foto, não está correta, eu devolvo e falo o que precisa ser feito.
Boa.
E eu não preciso mais ter uma pessoa ali fazendo as conferências.
Que
o que isso o que ganha? Ah, Alderson, então significa que você deixou pessoas que faziam essa atividade? Não. Essas pessoas agora começam a trabalhar nas negociações e não mais nas verificações. Então isso mostra que a gente habilita horas para que outras pessoas tenham capacidade de fazer aquilo que talvez a IA não vai fazer, que é uma negociação, que é fazer um tratamento comercial, que isso é um trabalho que tem que ter uma inteligência humana ali por trás, fazendo todo um trabalho que ainda não é IA com IA, que é humano com humano.
Boa, cara, bem legal. Queria falar um pouco agora também com vocês dois de riscos, né? A gente sabe que o Gartner trouxe ali 25% dos usos, né, de IA generativa tem erros, tem falhas de acuracidade, né? Ou seja, a inteligência artificial ela trabalha com probabilidades.
Sim.
E probabilidade é isso, né? Às vezes você acerta, às vezes você erra, né? Você nem sempre traz uma informação sempre da mesma forma. Você pode fazer a mesma pergunta várias vezes e pode ter vários tipos de resposta diferente, né?
Perfeito.
Isso é a forma com que a ChatGPT, Gemini, todas essas IAs generativas funcionam. E como é que a gente mitiga esse risco? Como é que, na visão de vocês, a gente pode evitar com que esse tipo, né, de risco de alucinação que se fala, ou de trazer uma informação ali incorreta e tecnicamente, talvez, André, ou até do ponto de vista de processo, como que a gente usa, né? Ao mesmo tempo a gente tem que inovar, mas a gente tem que inovar com controle, né?
Controle.
A gente não pode simplesmente inovar sem ter isso sob controle. Qual que é a visão de vocês aí sobre isso?
Cara, eu acho que o primeiro ponto é um que o Uderson já citou, é a gente trabalhar nesse letramento. Quer dizer, é muito importante que a empresa toda, né, desde a alta liderança até o menor nível da empresa, tenha conhecimento sobre inteligência artificial, sobre o que é, como funciona, sobre como usar, quais os riscos. Então, essa questão de treinar as pessoas ajuda. Esse acho que é o primeiro ponto que é muito importante, é esse letramento. O segundo é escolher bem o caso de uso. Quer dizer, inteligência artificial não serve para tudo.
Para tudo, né?
Principalmente a inteligência artificial generativa, tem-se que tomar um cuidado, porque como você mesmo citou, ela não vai acertar 100% das vezes. Então eu tenho que escolher bem um caso de uso. E o que a gente sempre fala é assim: se nós escolhemos bem um caso de uso, nós temos o time treinado e nós já sabemos que ela não vai acertar sempre, é muito importante todo processo que for guiado ou assistido ou até automatizado com o uso de inteligência artificial, que ele tenha antes mesmo de eu começar a executar ou de começar a implementar isso, que eu já defina muito bem como que eu vou auditar aquele resultado, como que eu vou monitorar, como que eu vou garantir assertividade, como que eu vou garantir a acuracidade. Então, para todo processo onde eu coloque uma inteligência artificial, eu já tenho que ter definido claramente como que eu vou garantir o resultado dela e como que eu vou diminuir ou mitigar quando ela errar. Quer dizer, a gente sabe que ela vai errar, então é muito importante eu já ter processos muito bem definidos de como eu trato isso, né? Então tem algumas situações, falando tecnicamente, por exemplo, uma das formas que a gente tem é de colocar, por exemplo, uma IA auditando outra IA.
Pô,
então é possível, dá para fazer isso. Dá para colocar filtros, dá para colocar o que nós chamamos de barreiras, né? De guardrails ali, de constraints, quer dizer, de limites para essa IA, até onde ela pode ir, até onde ela não pode. Garantir que a IA não solte um resultado se ela não tiver 100% de certeza. Então é possível a gente parametrizar, enfim. Tecnicamente já existem alguns trabalhos que têm que ser feitos, mas que têm que ser feitos. Então, assim, se eu for começar a criar um projeto de IA sem ter esse conhecimento todo, eu posso colocar, sim, em risco a próprio dado da empresa.
Exato.
A questão de
reputação,
da empresa, reputação da marca.
Isso é bem legal, né? Colocar para IA, ó, responde só quando você tiver certeza, né? Porque se você não coloca esse filtro, né, André, ela vai sempre tentar dar um jeito de responder, né? Igual aluno na prova, não tenho certeza, mas vou chutar, né? Então, assim, você
gerador
pode
de lero-lero.
Exato, famoso gerador de lero-lero. Então, você vai fazer uma prova, você vai, cara, vestibular, vai deixar em branco a questão?
Então.
Coloca qualquer coisa, né? Porque se a IA a gente não treina ela bem, ela corre esse risco, né, de falar baboseira, mas tem como configurar, vamos chamar assim, né, orientar ela, porque, cara, ó, nesse tipo de aplicação eu não posso correr esse risco, sim, né? Tem visto isso também, Udo?
Sim, sim. É, se nós observarmos, né, sobre os novos modelos, né, ChatGPT, Gemini, Grok, uhum, DeepSeek, nós vamos verificar que tem uma opção lá chamada de pensamento profundo.
Isso.
Que é o pensamento profundo. O que, uhum, que ele faz? Ele gasta, uhum, muito mais processamento, ele demora muito mais. Mas o que a IA está fazendo ali? Ela está pegando o conteúdo inicial, fazendo uma curadoria e fazendo as práticas, verificando se a resposta é correta. Isso já faz hoje dentro do próprio ChatGPT, o Grok, DeepSeek. Então, perfeito, isso já acontece. Quando a gente vai para os modelos corporativos, que é o nosso maior medo, a gente, uhum, pode lembrar, vamos lembrar de uma coisa bem simples. Quem criava uma aplicação, um sistema, que a IA é um algoritmo, é um, uhum, sistema. Uhum. Qual era a nossa maior preocupação? Segurança da informação.
Isso.
Essa preocupação continua se repetindo dentro, sim, da IA. Só que a grande diferença é que antes eu blindava a minha aplicação, a minha solução, para não existir nenhum tipo de invasão ali tecnológica. Agora, as IAs, nós temos que blindar ela sobre o tipo da resposta para fora. E isso é muito difícil. Por quê, Samir? Porque as IAs, elas foram treinadas com conteúdos que estão na internet. A própria OpenAI, ela não foi lá e pegou e escaneou diversos livros. Ela pegou livros que estavam escaneados pela internet e tem conteúdos que não foram. Inclusive, existe uma teoria da conspiração, que é verdadeira, né? Que fala que as pessoas que fizeram a curadoria, muitas pessoas de países de baixas rendas, né, fizeram a curadoria. As pessoas ficaram com problemas psicológicos do que elas viram das respostas, porque tinha que ter uma curadoria até chegar na nossa mão. Então, se hoje nós estamos se beneficiando de uma resposta ali um pouco assertiva, porque teve pessoas fazendo curadoria, e ainda existe um trabalho grande. Não sei se você já fez o teste, mas se você for em qualquer IA e pedir para ela gerar um número aleatório, que num algoritmo, numa calculadora, no Excel, você conseguiria ter lá números aleatórios de 1%, de um número a X, aí ela sempre vai responder o número 47. Mas por quê?
Eita.
Sim, porque existe um conteúdo que o número 47 se repete diversas vezes. Ela aprendeu que o número 47 é um número válido. Então, quando você pede, faça um número aleatório de 1 a 100, ele vai sempre responder 47. Pode fazer o teste. Porque existe um conteúdo.
Não tinha testado,
isso, não. É isso, é verdadeiro. Então, assim, por quê? Porque
deve ter corrigido isso já.
Não, nem todas, nem todas. Tá. Porque é um conteúdo, é base de conteúdo. Entendi. É lógico que ele faz. Eles vão lá e começam a fazer a curadoria, ver o feedback e vai corrigindo. Isso imagina num modelo que está disponível para todas as pessoas. Como eu pego este modelo e vou num ambiente que hoje as empresas, elas têm políticas, elas têm modelos de inclusão, ela tem diversidade. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os viés. Eu dei um exemplo esses dias na empresa, né, falando lá no treinamento, a gente tem uma ferramenta de feedbacks, que eu avalio pessoas numa visão 360. Então, perfeito, eu dou feedback do meu funcionário e assim por diante. E hoje as ferramentas que fazem isso, ela já tem lá, ela captura o que eu escrevo e ela faz um resumo. Uhum. Imagina que se uma ferramenta dessa fale contra uma política de diversidade que eu sigo, a empresa pode ter um grande problema. E a culpa vai ser de quem? Da LLM lá do OpenAI, da solução que implementou, ou nós que usamos a ferramenta. Então, existe um cuidado grande aqui, que as empresas começam a ter a necessidade de começar a falar de políticas. Boa. Do uso de IA para dentro das suas corporações.
Ou seja, é tão importante quanto usar a tecnologia, resumir aqui, é preparar as pessoas para ela. Sim. E preparar as políticas da empresa também.
Perfeito.
É muito diferente de eu simplesmente, comprei um celular, um notebook, comprei a tecnologia. Cara, tá ali, tá funcionando, treinei alguém, tô usando ela. A inteligência artificial, é mesmo, o Jason testou ali, cara, deu 47 mesmo, bicho. Oxe, caramba aí. É muito diferente de simplesmente comprar algo que é estático, ela é dinâmica, né? Ela tá ali sendo utilizada, podendo gerar, né, informações que você não previu, né, ou não testou todos os caminhos, né? Por exemplo, esse aqui eu não tinha testado, pô, foi lá, você descobriu. Quantas outras gaps, né, falhas assim podem ter? Então, como é que a gente se prepara para isso, né? Através de treinamento, conscientização. O próprio evento do Gartner, né, estou com um dado aqui interessante, uma previsão, né, na verdade, que eles falaram, de que até 2026... 80% das transações não autorizadas de IA, né, vão ser causadas por violações internas de política. Ou seja, por erros humanos de pessoas internas não utilizando corretamente e não por ataques maliciosos. A gente, quando fala de segurança de dados, o pessoal já vai, a primeira coisa que pensa é hacker. Não, vai ter segurança, meu dado vai ter uma invasão, vai violar. Não, A previsão deles é de que 80% dessas falhas de segurança sejam causadas por pessoas, por uso indevido, e não por um agente interno, né, que está ali dentro da empresa utilizando e vai realmente utilizar isso de forma correta, e não por um agente externo da empresa. Então, preocupante isso.
Aí eu fico a pergunta, então é inteligência artificial?
É a inteligência.
Eu vou além. É uma inteligência artificial?
Que, é uma inteligência. É inteligência artificial ou é desinteligência humana?
Fica essa pergunta, né?
E será que desses ataques, tirando inteligência artificial, esses ataques hacker que hoje acontecem, também já não é uma falha de política interna? Também já não é uma falha humana que permite que um hacker tenha, por exemplo, acesso a uma credencial que não deveria?
Total. Boa então, parte é isso.
É, né? Eu acho que a inteligência artificial ela amplifica isso. Porque às vezes eu tenho medo de entregar um conteúdo na mão de outra pessoa que eu não conheço. Mas talvez eu não tenha medo de colocar isso numa inteligência artificial que eu não conheça. Sem saber o que tem do outro lado. Se alguém me pede, por exemplo, um documento, talvez eu me sinta receoso. Pô, eu sei que esse documento tem dado sigiloso, tem dado privado da empresa e talvez eu tenha medo de colocar. Mas às vezes na pressa do dia a dia de utilizar alguma inteligência artificial que vai ajudar o meu trabalho, eu posso pegar aquele mesmo documento que eu tomei tanto cuidado de não entregar na mão de uma pessoa e colocar numa inteligência artificial duvidosa, de um site duvidoso, que talvez vá pegar alguma informação ou às vezes até por um erro deixar vazar essa informação na internet. Então cada vez eu tenho que ter mais cuidado. Hoje eu tomo cuidado para entregar isso na mão de uma pessoa, eu também tenho que tomar cuidado quando eu tô colocando esse dado sigiloso numa inteligência artificial.
Mas a tua vida já está lá. Se você perguntar para a IA o teu quem comportamento, é quem é André
e o que você cuidado, tem, hein, tipo, galera. Cuidado não faz que isso, vai é. Aparecer uns, se você... uns fio solto aí, viu?
Mas se você perguntar, já vai acontecer isso daí. Sim, então, sim. A gente entregou a nossa vida. Sim. Inclusive, existe um estudo que a IA hoje, esses assistentes, eles são mais utilizados para terapias. Inclusive, lá na apresentação do OpenAI 5, teve uma pessoa, uma mulher que estava com um problema de câncer. Ela contou toda a história dela do câncer para a IA. E quem ajudou ela na terapia não foi um médico. Foi a IA dando assistência para ela ali. Então, né? Tem uma preocupação. As pessoas estão se entregando suas vidas, como você
falando
disse.
Tudo.
Elas não contam para uma pessoa, não contaria para uma pessoa que é teu par ali do lado, mas está contando para uma IA. E essas informações estão indo para onde? Elas estão sendo capturadas.
Mas vamos pensar também, eu acho assim, a gente também não pode ser tão alarmista. Eu entendo o risco de uma pessoa estar usando uma AI como um psicólogo, como um apoio ali. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta gente que precisa de um apoio desse que talvez nunca vá ter ou tenha muita dificuldade de ter acesso a esse tipo de profissional. Será que em algum momento essa AI não vai realmente conseguir ajudar ela e ser útil, né? Realmente tem um risco, eu concordo plenamente, assim, o risco existe.
Perfeito.
Mas, ao mesmo tempo, talvez a gente consiga ter uma escala num apoio psicológico às pessoas.
Perfeito.
Então, assim, acho que temos que olhar dos dois lados, né? Existe, sim, o risco, não vai substituir um psicólogo, não vai substituir um apoio profissional, mas tem tanta gente que precisa disso e não tem apoio nenhum e que talvez consiga encontrar consiga encontrar um fiozinho, porque tem gente que, cara, precisa daquele fiozinho de apoio e a pessoa tá sem um amigo, tá sem ninguém para conversar e a IA pode ser esse fiozinho de esperança e de apoio que a pessoa precise para continuar lutando, por exemplo, contra um câncer ou contra alguma decepção, tem muitos e muitos casos já documentados de pessoas que saíram de uma depressão profunda utilizando IAs como parceiro, como amigo, para troca de conteúdo, para troca de ideia, como apoio mesmo. E as pessoas têm conseguido sair de depressões. Tem casos, lógico, de pessoas que entraram em depressão por conta de um IA. Mas então é isso que eu falei, a gente também tem que balancear. As duas coisas acontecem, para o bem e para o mal, né?
Por isso que é dever nosso trabalhar no letramento. Se as pessoas conhecerem até onde são os limites, eu acho que isso vai ajudar muito. Porque não adianta o cara simplesmente ter tudo isso como assistente e não saber usar. E como você disse, né? Tem um lado muito bom e eu sou totalmente a favor. Eu sou o cara a favor da IA. Eu acho que isso veio para ficar e vai nos apoiar.
Você tem duas filhas, né?
Eu tenho duas filhas.
Eu queria muito falar sobre chegar nesse assunto do letramento, mas para o público, né? Nós somos de tecnologia, né? Os três aqui profissionais há muitos anos aí trabalhando, então conhecedores de tecnologia. Vamos falar para o cidadão comum, jovens, né, adolescentes que talvez não sejam da área. A gente está falando aqui de casos de aplicações que, galera, isso está mudando o dia a dia de todo mundo, né, e não só Perfeito. De pessoas de tecnologia. Quando a gente fala assim, letramento, treinamento, como que as pessoas, por onde a gente começa, Anderson? Por onde, por exemplo, você orienta, por exemplo, as suas filhas? É para usar ou não é para usar? Não tem resposta certa aqui, tá? Assim, é mais um debate realmente para a gente poder refletir aqui. E aí? É usar ou não? Segura? Proíbe ou incentiva? Mas se incentiva, como? Como é que você tem visto essa parte do letramento das pessoas que não são de tecnologia?
Beleza, vou começar respondendo sobre filhos, né? Minha filha tem 6 anos e ela usa o ChatGPT, que é a versão conversacional. Isso, ela coloca na opçãozinha ali. Lá, não é o áudio, tem uma opçãozinha que é um assistente por voz, lá no ChatGPT. Então ele começa a conversar aparecendo lá uma bolinha lá, né, falando. E ela faz várias perguntas. Eu sempre estou perto dela para ajudá-la, né? Esse dia ela fez uma pergunta super complexa, que eu não esperava. Ela perguntou quem é Deus.
Você tá brincando.
Sim, ela perguntou quem é Deus pra IA. E a IA respondeu de uma forma mais genérica. Tá. Então eu tive
Mas
que...
Mas vai que ela responde de uma forma que é contra,
contra o que eu acredito, nossa, né? Sobre o que eu acredito. É. E ela, na verdade, a IA não respondeu nem contra nem a favor. Tá. Deu uma resposta, não sabendo que ela era uma criança. Que ela era uma criança. Ela deu hipótese. Aí a minha filha ficou toda perdida. Eu falei, não, então vou te explicar e vou te ajudar. E eu fui lá e ajudei a IA entender quem era minha filha, que ela era uma pessoa cristã. Legal. E aí as respostas começaram a ter a ver com esse contexto. Interessante. Então precisa tomar o cuidado. Mas assim, eu fico feliz porque a minha filha já conhece. Ela já sabe que existe. Então ela vai crescer, porque não tem como fugir disso. Exato. Eu prefiro que ela conheça desde agora, mas tendo uma assistência, né? Ou seja, alguém ali fazendo a gestão do que ela está utilizando. Mas quando ela chegar lá na sua idade, na sua escola, no trabalho, ela já vai estar preparada para isso. Eu acho que é um caminho que precisa ser letrado, os nossos filhos. E aí quando nós falamos, né, para ir para a humanidade, para o cidadão do bem que utiliza, é um assistente. O cara quer ouvir uma notícia, às vezes não tem tempo, né? Porque tá dirigindo. Então ele pode entrar lá e perguntar, me fale as últimas notícias.
Resume pra
mim.
Me
resume o que aconteceu. Ele vai resumir, vai ajudar. Se o cara tiver interesse, aí ele abre e lê um documento mais rápido. Então não precisa ficar todo momento ali mexendo no celular, né? Então vai evitar o cara causar um acidente. Então tem várias formas no dia a dia das IAs ajudar as pessoas. Isso já é o nosso dia a dia. Nós temos que tomar o cuidado que elas, sim, elas podem trazer conteúdos que não são corretos, né, fora de éticas, mas eu acho que, sim, é um caminho sem volta. Então, o que eu aconselho é teste, use, experimente, valide e tome cuidado que o que você fala da tua vida para ela, né, que pode ser que ela esteja capturando todo o teu pensamento e vai falar muito sobre você e seu comportamento. Boa. Isso que eu falo.
Boa. Use, porém... reflita sobre aquelas respostas, né? Eu acho que talvez a dica também é não 100% leve ao pé da letra, né? Eu acho que
Mas a gente já faz isso, Samir. Quantas pessoas você conversa que você não tira a resposta como verdade, você reflete.
Exato.
Aí é a mesma coisa, não mudou, a gente não pode usar ela ali como uma verdade. Se a gente troca uma experiência com outro ser humano fazemos uma autorreflexão sobre essa conversa, por que com a IA vai ser diferente? Por que com o computador vai ser diferente?
Eu acho que essa é a dica fundamental. Para mim é isso. Eu gosto muito de falar assim, cara, eu trato a IA como se fosse um amigo muito, 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 muito inteligente.
É isso.
Mesmo que eu tenha esse amigo muito, muito, muito... Tipo o André. Não, o André não. O André, tudo que ele fala, eu nem verifico.
Nem verifico.
É o André, um amigo um pouco menos inteligente que o André. Cara, beleza. Você vai falar, tem uma chance grande daquilo estar certo, mas eu não saio executando ao pé da letra, né? A ferro e fogo, tudo que ela me disse. Talvez eu vou perguntar para outro amigo, e vou tomar minha própria conclusão. E eu vou ser o responsável pelas minhas decisões. Sim. Acho que esse é o ponto, né? Você continua sendo responsável pelo aquilo que você decide.
Exatamente.
Não dá para atribuir ou terceirizar a responsabilidade das suas ações para uma IA só porque ela te disse.
Exatamente.
Né?
Eu acho que, não só IA, acho que tecnologia em geral, a gente não pode proibir de usar, a gente não pode evitar que utilize. Realmente a gente tem que incentivar, porque é uma geração, né? O Anderson falou dos filhos, é uma geração que quando eles chegarem no mercado de trabalho, essa vai ser a realidade deles. A realidade é tecnologia, a inteligência artificial, vai fazer parte do dia a dia deles, e o quanto antes eles tomarem contato e aprenderem a usar da forma correta, melhor. Né? Então, eu acho super importante. Eu super incentivo
Muito bem.
e acho que todo mundo que eu posso falar, falo, olha, vai olhar na inteligência artificial, faça as suas perguntas e aprenda a pensar nas respostas, né? Reflita sobre as respostas. Eu acho que esse é o nosso papel, ensinar a pessoa a refletir.
Ó, polêmica aqui. E se a sua filha chegar e ter a lição de casa para fazer, ela pegar a lição de casa dela, pedir para a IA fazer a lição de casa por ela e entregar para a professora? Isso é, tá certo? Tá errado? É ético? Como é que a gente orienta essas? Que deve ter um monte. Pô, enquanto a
Polêmico,
gente
hein?
está falando aqui, deve ter umas 5 milhões de crianças, adolescentes fazendo isso nesse momento, né? E aí, como é que você garante que de fato tá absorvendo aquele conteúdo?
Bom, acho que é polêmico,
É.
porque eu tenho um pensamento talvez mais inovador.
Tá bom.
Se a minha filha entender que aquilo ali vai ajudar ela a produzir um conteúdo mais rápido e ela conseguiu interpretar o que aquilo gerou, para mim zero problema. O que ela não pode é pegar o conteúdo e simplesmente mandar para frente.
Copia e cola
Ela
sem
precisa
nem ler.
curar, a curacidade do
Boa.
conteúdo precisa ser dela.
É.
É isso que eu penso.
Ponto. Que é o que a gente
Vou
faz
te
no
dar um
trabalho,
exemplo
no
assim,
dia a
em
dia, né?
vários momentos quando minha filha está fazendo lição de casa, que ela faz, tá na segunda série e tem algumas coisas que eu não lembro mais, né? E não
Porra!
temos nem tempo.
Tá
Então,
maluco,
cara, não consigo resolver esse problema aqui.
é?
Eu falo, tira uma foto, vai lá no Gemini e pede para ele te ajudar a entender. Às vezes ele ajuda lá. Eu falo, o que que você entendeu? Ah, entendi isso aqui. Então, é uma ferramenta de apoio ao aprendizado. Exemplo, né? Tinha uma lição que ela precisava fazer um caminho, alternativa de caminho. A gente não conseguia fazer. Vai para direita, esquerda. Eu fui no Gemini, pedi, tirei uma foto e falei, me explica o caminho aqui. Ele foi me explicando os caminhos, ele não resolveu. Aí peguei a foto com ela, fui explicando, ó, então você vai fazer o caminho e tudo. Aquilo ali ajudou a gente no autoaprendizado e ganhamos tempo, que eu não
Sim,
tinha aquele
boa.
tempo para
Sim.
sentar e ficar ali na
Sa
lógica com
sabe o
ela.
jeito que eu. Fala aí, André,
Não,
fala aí.
eu ia comentar que é polêmico também, mas eu acho que essa era da inteligência artificial vai demandar uma mudança de comportamento dos professores.
Total.
A partir do momento que o professor entregar para os meus filhos ou para quem quer que seja, uma questão que possa ser 100% resolvida pela AI. E que não exija que ele pense, que ele reflita sobre aquele conteúdo.
É
Para
isso.
mim, ok. Ele vai colocar o conteúdo que está ali, vai entregar para o professor, e isso não está errado.
É isso,
Eu
também.
acho que o
O problema é como a
professor.
questão foi formulada,
Exatamente,
né?
eu
Que
acho
não tá
que
testando
o
ninguém.
professor
É
vai
isso.
precisar. Porque, cara, o mundo vai ser assim.
É.
Se uma questão pode ser resolvida pela AI, por que que eu vou gastar tempo de uma pessoa para parar para ficar copiando o que está num livro, gente?
Vou exagerar. É como se na aula de matemática o professor estivesse avaliando, quem sabe, usar o ábaco,
É
né?
isso.
Tipo.
É, exatamente. O professor dá uma calculadora e fala, sabe fazer uma soma? Só
É
que fazer
isso.
qualquer soma. Agora, onde eu aplico aquilo? Então, os professores vão ter que mudar um pouquinho a forma de cobrar isso do aluno e pensar, cara, meu aluno lá na ponta ele vai usar IA. Ponto. O professor tem
Isso.
que tomar isso como uma verdade
Já
e ele tem que
preparar as
preparar as
questões
questões
contando
para,
que isso
por
é
exemplo,
verdade.
olha, consulte três IAs e faça para mim
É isso.
qual a sua opinião sobre o um determinado assunto.
Gosto.
Qual das opiniões, quais dos pontos que a IA
Quais os
trouxe
resultados, né?
que você acredita que sejam verdade ou não? Traga uma análise, com o seu ponto de vista. Então, ensinar as pessoas a pegarem o conteúdo da IA e
É.
colocarem ali o seu
Eu
pensamento.
mudei exatamente isso na minha aula. Dou aula na pós sobre design thinking, inclusive uma das disciplinas, e antes, lá atrás, eu pedia para fazer modelo de aula invertida. Eu falava assim, ó, prepare, estude tal ferramenta e traga para aula. Cara, hoje não faz mais sentido, porque se eu pedir isso, o pessoal vai lá na IA, gera um PowerPoint lindo, com 10 slides, colorido, com a cor que você quiser. Isso, cara, não faz
Bom,
mais
mas eu
sentido.
gosto de aula invertida, porque se você pede para o aluno explicar, se você pede para o aluno ensinar alguém, ele
Ele
vai ter que
vai
aprender.
aprender.
Aí sim, aí sim. Mas
Sim.
o que acontece? Antes eu pedia assim, ó, traga a apresentação e você apresenta.
E se ele lê só a
Hoje em
apresentação,
dia, ele só vai ler, ele vai pegar a apresentação.
vai no Gama App e manda fazer a apresentação aí.
Faz no Gama, faz a apresentação exatamente. Hoje eu mudei. Então eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte: a gente vai debater. Então eu quero que você faz grupos, vocês debatam e tragam prós e contras dessa abordagem, mas com a opinião de vocês. Aí, por exemplo, um grupo, um negócio que não tem como copiar da IA. Ah, então faz o trabalho, cada grupo faz seu trabalho. Aí eu peço para eles trocarem. Ah, então você vai criticar o trabalho do outro grupo É o que, que você faria melhor? O que, que você faria além daquilo? O que, que você acha que está faltando? Então, tô tentando, sabe? É usar a criatividade realmente para você trazer o lado crítico, trazer o lado humano, né? O lado analítico, realmente.
Que isso não muda.
Exato.
Né? O lado humano, o nosso, tem coisas que a IA não vai nos substituir, que é o lado humano, o lado sentimental, os nossos pensamentos, o amor, a caridade, a paz. Isso ninguém vai tirar de nós. Isso aqui é humano, foi criado por nós e está só dentro de nós. A IA, ela é sintética, né? Ela vai falar de forma mais direta, sim ou não. É o binário, né? Ou é sim ou é não, ou faz ou não faz.
Exato.
E aí o que eu conseguiria falar assim dentro desse fechamento sobre aprendizado, eu diria assim, aprenda mais lógica e se importe menos com outras coisas. A IA, ela vai estar ali no dia a dia, mas se a gente aprender lógica, lógica não é a lógica de programação,
não.
Lógica da vida, matemática, física, tudo que tem a ver com esses contextos, porque isso não muda, a base não muda, os fundamentos não mudam, os fundamentos não mudam, o pensamento analítico, agora o restante, tudo isso pode mudar, porque isso é só jeito de produzir de forma mais rápida.
Boa. Ulerson,
valeu.
Que papo, hein, cara? Puxa, obrigado.
Isso, obrigado você,
obrigado por
isso.
Esse tempo.
Obrigado
essa
pelo convite
hora
de vocês.
Maravilhosa. Obrigado. Valeu, Andrezão, pelas contribuições. Mitou, adorei. Na verdade, me sinto uma honra de novo, né? Vou repetir, no meio de duas sumidades aqui. E gostei muito dessa provocação, desse lado humano, tá? Que você trouxe, de verdade. Tenho muito prazer de trabalhar com você também ali no dia a dia, né? Dos nossos bate-papos. Você sempre traz essa provocação realmente, como tirar o melhor das pessoas. Eu acho que você hoje também trouxe isso para o público do Performa Que Pode, de
Perfeito.
Como que eles podem tirar o melhor deles mesmos. Obrigado
Perfeito.
Por contribuir, trazer essa visão aqui para o público. E você, né, que ficou aqui até o final, já sabe, galera, pô, curte, compartilha esse episódio, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, vamos ganhar relevância, vamos levar realmente esse letramento de inteligência artificial. Quem nunca utilizou, manda para os seus amigos que nunca utilizaram. Já tem várias dicas aqui, né? Vários pontos de atenção, vários alertas, né? De como que a gente pode levar inteligência artificial. Agradecer também ao nosso grande patrocinador, a nossa apoiadora da HP Enterprise. Obrigado por estar com a gente em mais esse episódio. Estava com a gente no evento, inclusive, né? Trocamos várias ideias com o pessoal da HPE. Foi muito bom a presença. E você... Pessoal, não esqueça de entrar no nosso site da performait.com. Lá você pode conferir, inclusive, todos os outros episódios aqui do Performa Que Pode e continuar levando conteúdo para mais pessoas. Mais uma vez, Performa Que Pode.
Porque você pode performar.
Valeu!
Valeu!